Bom, já estamos com a nossa convidada desde a semana anunciada aqui. Você que está na live, está vendo aqui na nossa bancada duas imagens lindíssimas, uma de Nossa Senhora e um terço. Esses itens são fabricados pela nossa convidada, a Lilian Simone Tonini, que trabalha com arte religiosa ou arte sacra. Lilian, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e, primeiro disso, obrigado por ser nosso ouvinte. Bom dia.
Bom dia, obrigada a vocês, um bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo, e eu que agradeço pela oportunidade.
Vamos contar um pouquinho da sua história, desse trabalho. A gente não sabia, né, que você fazia, e aí você começou a mandar alguns itens, e são produtos bem específicos, bem peculiares, personalizados. Conta um pouquinho pra gente como é que é o seu trabalho e há quanto tempo que você faz já.
Bom, na arte em si, eu já pinto tela desde 1997, mas na arte sacra eu comecei mesmo em 2016. Uhum. Fiz cursos presenciais com profissionais renomados, profissionais excelentes, e fui fazendo. Fazia no começo todo e qualquer coisa de gesso, e daí meu foco foi direcionando para arte sacra ou religiosa. Dentro da customização, que é essa peça customizada que está aqui, e também dentro da iconografia católica, que é aquela peça mais tradicional, aquela peça que a pessoa, eu não gosto de uma imagem estilizada. Então a gente faz procurando a fazer ela dentro
o padrão mesmo.
O padrão, a peça tradicional. E assim, eu direcionei o meu foco justamente para a arte sacra, porque foi onde eu mais me identifiquei.
Mas Lilian, trabalhar com arte vem, você me falou que vem de família, então.
Vem, sou filha de artesã, que tem mais de 50 anos de experiência, cresci no meio de linhas, de agulhas e tudo, né? Mas como eu não tenho vocação para tricô, crochê, bordado, eu parti para outra área, mas o artesanato vem de família.
A artesã, tá? Que você fala é sua mãe.
É minha mãe.
Tá nos ouvindo,
sim,
agora, será?
Tá, certeza.
Manda um abraço para ela, então.
Um abraço, mãe.
Olha aí, é o vintaça, né? Então é a essência familiar, mas lógico que na arte você expande, né?
E, sim.
Então, tudo começou ali, trabalhava fora, você,
sim,
trabalhou externamente.
Eu já aposentei na área de comércio exterior.
Perfeito.
Mas eu sempre prestei serviço remotamente para essa área, né? Hoje são poucas empresas que eu atendo nessa área. E comecei em 2016, mais por uma, assim,
um hobby.
É, na verdade no começo foi hobby mesmo. E depois
a demanda cresceu.
Um foi gostando, o outro foi falando pra vizinha, pro amigo. Ela tem, ela faz uma para mim. Faço. E foi indo, foi assim que começou, né? No boca a boca.
Essa imagem que tá aqui, você pega ela crua.
Sim.
Crua, ela é um gesso.
Ela é o gesso.
Conta um pouquinho do processo, assim, um pouquinho pro ouvinte entender todo o procedimento, até porque leva tempo, é detalhe.
O processo, de início, vai desde a escolha certa do fornecedor de uma imagem.
Olha só.
Porque nós temos inúmeros fornecedores de gesso no Brasil, mas tem aquele diferencial. Você pode comprar uma imagem, a mesma imagem, num fornecedor e pagar metade do preço.
Uhum.
Quando ela chega para você, o trabalho é triplicado. Então, começa desde aí. Você escolhe um bom fornecedor, você recebe a peça, você verifica se ela precisa de reparos ou não precisa.
Uhum.
E daí dá todo o processo dela para acabamento. Não é eu vou pegar a peça veio, vou colar a pérola ou vou pintar. Não, ela tem todo um procedimento, porque como o gesso é um produto natural, ele tem um tratamento especial. Se eu jogar uma tinta em cima do gesso cru, essa tinta não vai fixar. O gesso vai absorver toda a tinta. Então,
olha só.
Tem toda uma preparação. Você precisa selar, você precisa. Primeiro de tudo, você tem que tirar as imperfeições da peça. Por isso que a escolha do fornecedor é importante. Se eu pegar uma peça que tem muitos reparos, eu não consigo fazer uma imagem na técnica de imersão.
Uhum.
Por quê? Porque essas técnicas geralmente precisam de imagens perfeitas. Porque a partir do momento que você tirar ela da imersão, aonde tiver conserto, aonde tiver falhas, vai aparecer.
Uhum.
Então, o importante começa na escolha de um bom fornecedor. E depois, claro, uma peça, por exemplo, dessa, a gente demora, porque não é, peguei a peça agora, vou lixar, vou passar o selante e vou trabalhar, não. Todo gesso necessita de um tempo para ele se adaptar.
Um descanso.
Descanso, sim. Eu selei hoje, amanhã eu vou trabalhar nele. Uhum. Sempre, sempre. O segredo de uma boa peça, de uma imagem bem feita, é respeitar o tempo de cura de cada etapa.
Que bacana. Esta imagem que está aqui, qual foi o tempo que você demorou para fazer ela?
Olha, em horas corridas, a gente não.
Em dias, não sei.
Não tem. Você não, até tem uma maneira de você cronometrar cada passo, assim. Mas em torno de 3-4 dias a gente precisa. Em horas corridas, daria umas 6 horas. Assim, dependendo do. Se ela não tem muito reparo, se ela não tem. E como eu sou um pouco detalhista, pouco não. Não, bastante.
Não é pouco. A gente está olhando assim, aqui as imagens. Inclusive, coincidentemente, tem uma outra imagem aqui no estúdio.
Tem.
Que também é sua.
Tem, né? Que é minha. Fiquei muito feliz de saber que essa imagem está aqui.
Está aqui, faz tempo.
Nunca imaginei que quando me pediram ela, eu iria encontrá-la aqui novamente.
Aliás, sempre teve imagens de uma senhora dentro do estúdio, tinha uma outra, e quando foi reformada, foi colocada essa aí. Trazida pelo doutor Amorim.
Doutor Amorim, foi ele que encomendou. Ele viu num lugar que havia uma peça minha e ele pediu para fazer, sim.
Olha aí, Paco, quer falar alguma coisa para nossa ouvinte convidada, né? Hoje é dose dupla aqui.
Muito bem, Lilian, parabéns pelo seu trabalho, é feito com perfeição, hein?
Muito obrigada.
São muitos detalhes e eu já tentei fazer em casa aqueles potinhos, sabe, com...
Não deu certo?
Quando era mais jovem ainda, mas desisti, já vi que não era pra mim. Então, é um dom, né, Lilian? Pra você ter todo esse entendimento, pra você saber como posicionar, é muito conhecimento e é um dom que a gente também precisa ter pra ter essa precisão de colar as pedras e saber como fazer tudo isso, né?
Paco, mas eu vou te falar, colar pedra é a parte mais fácil que tem do processo. É a parte que o pessoal pode achar, é demorado, cola alguma por uma. Cola é demorado.
Qual é a parte mais difícil desse processo?
A parte mais difícil é quando você faz uma peça em policromia barroca, que você precisa pintá-la, deixá-la toda adequada e seguir as partes,
tradições.
A técnica tradicional. Por quê? Uhum. Numa peça customizada, ficou uma manchinha de tinta embaixo. Eu vou colocar a pérola em cima, aquela mancha vai aparecer. Numa peça em policromia barroca, você não consegue fazer isso. Ela tem que ser perfeita. Então, até pode parecer, uma peça em pérola demora mais do que uma peça policromada. Não. Uma peça policromada dá muito mais trabalho, exige muito mais dedicação, exige mais estudo, exige tudo.
Lilian, o pessoal tá mandando abraço para ti aqui, a Luísa Jeremias. O Diogo Tonini, teu irmão, né?
Meu irmão.
Minha irmã super talentosa, a Dayana Aparecida Alves, a Lilian Arrasa.
É uma amiga muito
parabéns,
querida.
Parabéns, Marlene Fontana também tá mandando um abraço para você.
Muito obrigada.
Tem mais aqui que tá mandando um recado, a Beatriz. O pessoal tá te parabenizando pelo trabalho aí através da live também. Agora, Lilian, além das imagens de Nossa Senhora, os terços que são lindos também, né? Inclusive agradeço aí o presente, tá? As minhas pequenas lá, são terços personalizados e bem com a cara aí da criança. Além desses, você faz mais itens? Ou seriam esses especificamente?
Olha, eu gosto de fazer bailarinas, que ficam lindas, maravilhosas, e assim, fora da arte sacra mesmo, além das bailarinas, que só não tem, além de fazer elas no gesso, eu faço elas na tela também. Belinha, já fiz vários quadros. Eu faço algumas peças que o meu sobrinho me pede. Eu fiz um Minion pra ele, eu fiz um Groot e agora eu tenho um Baby Yoda lá esperando na fila pra fazer pra ele.
Mas olha, você vai arrumar uma encrenca aqui, porque a galera que tá ouvindo vai querer. Mas daí tu trabalha sob pedido, sob encomenda, seja arte religiosa ou a outra arte, como é que é essa demanda?
A questão das outras peças, assim, é complicado porque eu não tenho elas em estoque, né?
Tá.
Então, assim, quando eu faço um pedido das peças sacras, se o fornecedor tem boas peças desses outros segmentos, aí eu peço alguma ou outra.
Uhum.
Mas não vou pedir exclusivamente para aquele tipo de peça, porque nem todo fornecedor ele pode ter uma parecida perfeita em gesso, mas o outro segmento não ser tão bom. Entende? Então,
certo.
Assim se encarece, porque as melhores fábricas que nós temos hoje estão em Minas Gerais e Goiás.
Certo.
Que são assim as mais...
É a referência no Brasil.
É referências, é. Então assim, para você fazer um pedido numa fábrica dessa, você tem que juntar uma quantidade boa para o frete compensar.
Certo.
Então assim, não é sempre. Então às vezes, sempre que se alguém tiver interesse, me diz, ah, eu queria tal peça. Então
com
tá.
Tempo, né?
No com tempo, é. Sim. No próximo pedido, a gente verifica se tem disponibilidade.
Muito bem, a Eliane Cipriano falou que as telas da Lilian são perfeitas, ela está esperando a dela. Ótimo trabalho, Lilian. Marga Costa, a Dirce também mandou um abraço para ti. A Maria Nilce Sorgato Badim, parabéns pelo
trabalho.
Minha tia
querida.
Olha aí, ó. E a audiência em peso aí. O terço, qual que é o esquema aí para você fazer? Porque daí depende muito do que, né? Porque eu vejo aí que ele é diferente de você ir lá e comprar um. Ele tem a sua...
Ele é feito artesanalmente.
Tudo manual.
Nem eu falei para você. As peças sempre de fornecedores de primeira.
Uhum.
E na verdade quem monta os terços de contrapino, que é esse modelo aqui, uhum, é a minha mãe.
Ela que faz.
Ela tem uma habilidade, eu monto. Só que ela monta um terço em 2 horas, eu demoro um dia.
Olha só.
Na habilidade dela.
Parabéns.
Ela é espetacular na desse tipo. Já o outro tipo de terço, que nem esse que eu fiz para as meninas, é o terço no nó franciscano.
Certo.
Esse demanda um pouquinho mais de trabalho, porque o nó tem que sair perfeito. E você pode ter feito 1000 terços no nó franciscano, mas quando ele diz de
não
dá
certo,
ele não dá certo. Então ele demanda um pouco mais, né?
Tá.
Lógico, os terços que compra por ali são feitos em grande quantidade. São produzidos
em grande escala, né?
Nosso é artesanal. Eu compro a pedra, eu compro o cristal, eu compro o entremeio, eu compro o crucifixo e a gente monta, né? Aí cria o projeto, que na verdade eu crio o projeto e eu digo assim, mãe, esse vamos fazer assim. Esse Pai Nosso desse jeito, esse entremeio, essa cruz. E com esse cristal. Aí eu deixo tudo lá para ela e ela que deixa os terços prontos.
Olha só, ela tá nativa.
E ela me ajuda,
ainda.
E ela me ajuda muito no gesso
que
também.
Bom.
Porque após a limpeza das peças, a fazer as correções necessárias, ela me ajuda selando, uhum, as peças, passando a primeira demão de tinta, deixando a base pronta. Que daí o acabamento eu dou a sequência.
Daí você faz.
Uhum.
Paco, preciso da tua ajuda. Tem o celular com os números do sorteio lá na frente, lá. Acho que a nossa, a Thailana não está. Vamos fazer o sorteio, então, daqui a pouquinho, antes de fechar o programa, ô Lilian. Muita gente participando, tá?
Ai, que bom, fico
então
feliz.
Então, a gente vai fazer 2 sorteios, tá?
Sim.
São 2 imagens belíssimas, símbolos da nossa religião, né?
Já estão abençoados, tá?
Já estão abençoados.
Já estão abençoados. O Frei Alan abençoou tudo para nós, ó.
Tá completinho.
Os de vocês também.
Tá tudo certo.
Tudo certo, já estão abençoados.
Que é um costume da religião, justamente você compra um item e a pessoa vai até a igreja ou pede para um frei abençoar.
Né? Sim.
É uma cultura nossa da religião católica. Já tá tudo certinho, então?
Inclusive, é o meu diferencial, que às vezes o pessoal pede, ah, eu quero um terço.
Tá,
tudo bem. Ah, aí quando eu digo, ó, já levei pro Frei abençoar. Aí o pessoal pede por quê? Porque eu já mando o terço abençoado para eles.
Perfeito.
As imagens, a mesma coisa. Uma imagem de um anjo, de uma Nossa Senhora Aparecida. Sempre eu levo pro Frei dar a benção. Então...
Muita participação aí, Paco Barreto.
Chovendo.
Tá vendo? Tá chovendo participação. Aqui fora ainda não chove. 8:50, enquanto o Paco organiza as mensagens, quero falar aqui da Engetron Engenharia para você economizar na sua conta só com energia solar. Contrate serviços da Engetron, que está localizada aqui pertinho da Rádio Cultura, na Avenida Plínio Arlindo Enes. O telefone é o 3353-6766. ISB Salvados, na linha Ervalzinho. Persianas, quadros de distribuição de energia, painéis de LED, de embutir ou sobrepor com 50% de desconto à vista. E vinhos e espumantes já na promoção, com 20% de desconto à vista. E dá para parcelar em uma vez no cartão na SB Salvados. Entre em contato, 9125-4122. Corre para SB Salvados, na linha Ervalzinho. Bom, Lilian, a gente quer agradecer a tua presença, parabenizar pelo trabalho aí que você realiza, porque é um trabalho único, né? As pessoas podem até tentar encontrar parecido, certamente não vão achar igual. Como você falou, a compra, tudo começa na compra, na escolha adequada para ter um produto que vai ter uma durabilidade boa também lá na, seja na prateleira da casa, no trabalho, né? Que é geralmente que as pessoas usam, né? Para fazer.
Sem dúvida. É o principal. Não adianta você adquirir uma peça que daqui a um ano ela tá descascada, ela tá desbotando. Então, tudo é um processo de cuidado.
Perfeito.
Porque
Paco Barreto.
200.
Pessoal.
217 participações, Álvaro Buzeta, até o presente momento. Então vamos encerrar aqui as participações para ser possível da gente fazer o sorteio, tá?
Tá, vamos lá então. Encerrando as participações.
Daqui a pouquinho
então, assim, você que, sorteio aqui. Você que mandou aí a sua mensagem para concluir essa linda imagem de Nossa Senhora Aparecida, a esse lindo terço, boa sorte. Vamos fazer figa. Duas pessoas vão faturar.
31 e 22.
O número 31 e número 22.
Vamos ver aqui na nossa listagem como é que está.
Vai lá, que eu vou anotar aqui, Lilian. Vamos lá.
Vamos lá.
E assim, aproveitando, Lilian, quem quiser fazer um pedido específico de imagens, seja aí para um evento, um casamento, gostaríamos que você explicasse como fazer, um telefone de contato, seu Instagram, fica à vontade.
Sim, tem o meu Instagram, que é o @artesantaarte, que é um Instagram novo, que faz 2 anos só que criamos ele pro ateliê, e tem o nosso telefone de contato, né? Aí pode eu não passar. Sei se eu deixo.
Quer passar?
Ou deixo aqui tem com vocês com... e vocês então repassam.
Pode deixar aqui, eu tenho o contato, se alguém quiser o contato da.
Eu sempre tenho Lilian. Alguma coisa pronta a entrega, e se for alguma imagem específica, encomenda em específico, daí a gente vê se tem pronto, se não tem, se dá para fazer, se a peça está no meu estoque crua para ser feita ou não.
Vários tamanhos.
Porque o máximo são 40 centímetros.
40 centímetros.
Eu ia perguntar até o Eu tenho até de 10 centímetros, são pequenininhas assim. Todas coladinhas com pérola 3 milímetros. E até uma imagem de 40 centímetros. Tem.
Opa, muito bem. Paco, já organizou aí o sorteio?
Quase.
Quase lá, vamos deixar na expectativa então o povo aí, né? 8 para as 9, a gente bateu um papo aqui com a Lilian Simone Tonini, ela que trabalha com arte, é arte sacra ou religiosa? Tanto faz?
Há controvérsias, tem gente que diz que as peças customizadas não são artes sacras e sim arte religiosa voltadas para a decoração, que a arte sacra seria somente as peças voltadas dentro da policromia barroca, mas arte é arte, tá, então bom. A arte sacra é arte sacra.
Então tá. Como é que tá o trabalho pro final de semana? Bastante pra entregar?
Muito.
A gente, sábado a Lilian tava ouvindo, a mãe dela ouvindo também. Qual é o nome da mãe mesmo?
Nilva.
Nilva, um abraço pra senhora aí, belo trabalho aí e um belo legado que foi deixado, né? Por mais que não seja na mesma, mas é arte. Arte é arte e tem que ser valorizada aí, principalmente por quem é daqui. Então a Lilian tá daí, deixou o nosso telefone, já o sorteio, vamos anunciar quem é que faturou. Primeiro vamos sortear aqui o primeiro número, vai ser o vencedor do terço, tá? E o segundo, então, da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pronto, Paco?
Pronto.
Ele também é bem detalhista, tá? Por isso que ele demora. Vamos lá? O terço, então.
Vamos lá, então. Quem vai faturar o terço?
Belíssimo.
Belíssimo. É muito legal. É Jane Poli.
Jane Poli.
Bairro Bela Vista.
Bela Vista, abraço a Jane Poli, então, do bairro Bela Vista, é uma ouvinte assídua do programa também, tá? Então, Jane, vai estar aqui na emissora, tá? Pode passar aqui com um documento de identificação para fazer a retirada, vamos fazer a foto para registrar também. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Paco Barreto.
Quem fatura, quem vai levar, né? Quem participou e vai ganhar. Deixa eu ver o nome, porque teve duas participações aqui. E quem cadastrou aqui, eu vou fazer pelo número, quem tá o titular do número,
vale, tá? O número do telefone, tá, gente?
Jurema de Albuquerque. Jurema de Albuquerque, Jurema, bairro Primavera.
De Albuquerque.
Já comuniquei elas já também aqui.
Estão avisadas, então, que maravilha.
No WhatsApp, então, parabéns.
Parabéns a elas, espero que elas aproveitem, que façam um bom uso e que essa imagem leve muita paz, muita devoção a ela e o terço também.
Muito bem, tá, parabéns então, muito obrigado, ó, massiva onda de participações aqui, mais de 200 participações, pouco mais de meia hora, o Álvaro Buzeto.
Bastante, Buzeto. Bastante, nossa.
Então, que muito bom. Obrigado pela participação.
A gente testou a nossa audiência aí, Olívia, e você nos ajudou, tá?
Ai, que bom, muito obrigada, fico muito feliz.
Então tá, a gente vai finalizar aqui, o Lilian, obrigado, um abraço.
Eu que agradeço. Siga na sintonia. Estou sempre na sintonia de vocês. Lá em casa tem rádio tudo que é lado da casa ouvindo a cultura.
Muito bom. Bem que faz, né?
É sério.
Então tá aí, Paco, beleza?
Beleza, Lili, alguma muito obrigado, tá?
E a Lili por estar com a gente. Deixou uns mimos pro pessoal da manhã aí.
Sim.
Vamos fazer a
depois
entrega.
Depois vocês
aí.
Mostram pro pessoal os mimos que vocês vão ganhar.
Então tá bom.
Tá bom, então muito obrigado, Lili, mais uma vez.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui. E é muito bom falar do que a gente gosta, né? Como eu comentei outro dia, mandei a frase pro Gilvano, que ele não está aqui, mas,
tá
o, mimo, mas o mimo dele tá guardado aí também. Que fazer o que você gosta é liberdade. Uhum. Gostar do que você faz é felicidade.
Exatamente.
Maravilha. Para fechar a sexta-feira e começar o final de semana, essa frase, então, perfeita.